Então, é se levar pelo pessimismo, por não vai dar em nada, vai tudo acabar em pizza e não se faz nada. A segunda é continuar a investigação, levar aos tribunais, esperar o julgamento e ver se acontece alguma coisa, ou seja, pessoas sejam condenadas. Na Lava Jato, esse processo aconteceu, pessoas foram condenadas e depois, evidentemente, tivemos as decisões monocráticas no Congresso que desfizeram e soltaram corruptos confessos, o que é uma barbaridade, é uma imoralidade. E como bem disse o Beraldo, isso reflete o clima de imoralidade que impera em Brasília e principalmente nos donos do poder, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. Agora, não é por isso que nós vamos fazer o quê? Vamos deixar o caso acontecer, tudo bem, ó, já não vai dar em nada, vai tudo acabar em pizza e largar? Não. Como cidadãos do bem, nós temos de lutar pelo que é certo, pelo que é verdadeiro. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos traindo a confiança dos bons cidadãos, aqueles que querem ver o Brasil dar certo. Então eu acho que a gente tem que ir a fundo. Se vai acabar em pizza ou não, ou se vai ser meia pizza, ou se vão só dois para cadeia e o resto vai soltar, não importa. Nós temos de fazer o nosso papel. Acho que esse é um ponto fundamental. Não podemos deixar o ceticismo, o pessimismo se sobrepor a essas coisas, porque senão a gente não vai nunca evoluir e nunca melhorar. Como bem disse o Beraldo, se a gente quiser melhorar a questão moral, nós precisamos mostrar que tem um lado que defende a moralidade, que defende os valores corretos, que está disposto a lutar pelo bem. Se a turma que está lutando pelo bem está falando assim, ah, não vai dar em nada, vamos desistir desse jogo, bom, então aí a turma do bem está completamente desamparada. Então esse eu acho que é o nosso papel aqui, muito importante. Então, eu entendo que é por etapas. Tem gente séria, temos um bom relator, tudo isso pode ajudar a pelo menos desvendar esse caso que é o maior roubo da história do INSS. O Caniato, o roubo da Previdência é duas vezes o Banco Master. O Banco Master foi em torno de 50 bilhões. A Previdência são 100 bilhões, porque são 90 bilhões do desconto ilegal, indevido dos créditos consignados, e depois tem mais 8 bilhões que foram descontados indevidamente. Então são dois Banco Master. Agora, a diferença é que o Banco Master aconteceu aí num intervalo de 3 anos, 4 anos, e esse vem acontecendo num longo período. Mas em termos quantitativo, o roubo da Previdência, o roubo dos nossos aposentados é duas vezes o tamanho do Banco Master.
Pois é, mas tem a questão que envolve reversões, né? Ah, lá na frente identificaram que vazaram tal arquivo, não poderia, por conta disso, parte do processo é anulado. Tem isso. Tem o receio de muitas pessoas que tratam dessa possibilidade. Mas também tem a análise de que todo caso não seja investigado, né? Que a punição seja seletiva. Alguns envolvidos acabem sendo inocentados, por exemplo. Tem disso também. Deixa eu passar para o Mota. Porque quando a gente fala das projeções, tem otimistas e pessimistas, eu acho que todos torcem, esperam que o processo avance e todos os responsáveis sejam punidos. Mas em se tratando de Brasil, né, muita gente tem um pé atrás, né, Mota?
E tem que ter mesmo, Caniato, e esse é o nosso papel aqui. Nós não estamos aqui para enganar ninguém. Nós estamos aqui para analisar os acontecimentos e oferecer nossa opinião baseado na experiência e na verdade. Eu sou otimista. Eu sou um eterno otimista. Eu tenho certeza que o Brasil vai achar o seu caminho um dia. Mas eu não sou ingênuo. Não é possível que a gente olhe para uma estrutura que produziu os piores resultados até agora e a gente acredite que dessa vez vai ser diferente. Ah, porque há um grande clamor popular. Ah, porque a mídia está fazendo uma grande pressão. E daí, companheiro, o que é que isso representa? Quando o poder está nas mãos de poucas pessoas. Então não há como você olhar para a situação atual e achar que esses mecanismos vão produzir resultado. Isso não é otimismo. Isso é cegueira. Isso é ingenuidade. Porque, primeiro de tudo, A Procuradoria-Geral da República tem que decidir oferecer uma denúncia. Segundo de tudo, a Suprema Corte tem que decidir aceitar a denúncia. Terceiro de tudo, é a Suprema Corte, ela própria, que vai julgar o caso. Então me diga, meus amigos, me digam vocês que são otimistas e que acham que dessa vez vai ser diferente, onde exatamente está o componente desse sistema que vai fazer com que as coisas sejam diferentes agora do que foram antes? No passado, delações completas, escabrosas, foram desconsideradas, jogadas no lixo, provas foram apagadas, como o Beraldo disse, helicópteros, mansões, lanchas, fortunas em dinheiro foram devolvidas às pessoas que confessaram que tinham cometido crimes. Então, eu não consigo entender por que agora, se o mecanismo continua o mesmo, por que agora vai ser diferente? Nós não temos o direito de usar a imaginação dessa forma quando estamos analisando notícias. E aí eu digo, eu sou otimista porque eu espero que alguma coisa que eu não consigo prever agora, que algum fator estranho, do qual eu não tenho a mínima ideia, qual seja, vai interferir e o resultado seja diferente. Mas isso, meus amigos, é pura esperança. Isso é pura fé, é puro otimismo. Eu não tenho nenhuma base na realidade atual para colocar essa minha esperança.
Ainda sobre esse assunto, tem uma disputa, viu, acontecendo nos bastidores. Eu vou acionar a reportagem da Jovem Pan News. Pressionado por essa delação de Maurício Camisotti, o lobista Antônio Carlos Camilo, que foi chamado como careca do INSS, ele teme ser apontado como principal operador do esquema e tem ameaçado entregar todos os políticos que participaram do esquema de descontos ilegais. Júlia Firmino chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, vai trazer as informações, os detalhes. Júlia, seja bem-vinda, viu? Ótima noite a você. Conta então para a nossa audiência, para o nosso público, o chamado careca do INSS e o Maurício Camisotti, eles travam nos bastidores uma batalha para saber quem fecha a delação, quem fecha primeiro a colaboração premiada, é isso? Bem-vinda.
Exatamente isso, Caniato. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. De fato, hoje o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é conhecido então como careca do INSS, como você bem colocou, diz que dependendo do que rolar na delação premiada, que já foi fechada ali pelo empresário Maurício Camisotti, aí sim ele vai entregar alguns políticos e políticos de alguns partidos, viu? Não é um partido só, não. Entre eles tem políticos do partido do PL, ou seja, Partido Liberal, também do PDT e ainda do Republicanos, que teriam participado das fraudes envolvendo ali os descontos ilegais do INSS. Ele também chegou a dizer, né, ele, careca do INSS, que se o Camisotti não falar tudo, ele vai ser obrigado, né, ele seria então obrigado a falar tudo o que tem que ser dito, tudo isso em um contexto, Caniato, em que o próprio Camisotti já assinou, né, essa delação com a Polícia Federal. Ele e o careca do INSS estão presos desde setembro de 2025, justamente porque seriam os operadores dessa grande farra, né, que acontece aí nos descontos, aconteceu dos descontos indevidos de pensões e outros benefícios do INSS. E aí, agora o que nós temos é que o careca teme justamente que Camisotti diga parte do que sabe, diga também que o careca seria o principal operador desse esquema e que poupe alguns políticos. Por isso, agora, então, o careca queria botar a boca no trambone de fato, né? E aí, Carioca pensa, então, em entregar o senador Weverton do PDT, vice-líder do governo no Congresso, além de Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi alvo aí de algumas investigações ligadas, inclusive, a esse escândalo do INSS. O que cabe a gente lembrar é que se o careca quiser fazer uma delação premiada, e isso vai passar, vai ter que passar aí por uma autorização. Não é assim, ah, eu quero, eu decidi abrir a boca agora, vai acontecer. Não, existem alguns procedimentos, e tendo em vista que o próprio Camisotti já fez essa delação, já assinou esse processo de delação com a Polícia Federal, os investigadores dizem que não tem muito interesse, não, nessa delação do Careca, viu? Então a gente precisa ficar de olho para ver se isso vai ser negociado ou não, porque de fato é uma história que tem se desenrolado, que tem achado tanta coisa nesse imbróglio mesmo dessa história, que a gente precisa ficar de olho, porque quem perde muito foi a sociedade e continua sendo a sociedade com toda essa história, né, Caniato?
Volto com... Sem dúvida alguma, a Júlia segue acompanhando. Esse episódio tem feito os cabelos de muitas pessoas caírem. Muitos estão preocupados com o avanço dessas apurações. Valeu, Júlia. Bom trabalho para você. A gente segue aqui com os nossos comentaristas, mas agora preciso só dividir. Parte da rede ficará agora com um intervalo. Voltaremos na sequência.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o Carnezinho.
Motorola Edge 70 Fusion 5G, câmera avançada de 50 megapixels, RAM de 8 GB, resistente à água e poeira. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Super fácil no Carnezinho. Geladeira Panasonic Branca, 387 litros, duplex, frost-free. Nas Lojas 100, só R$ 2.798 à vista, ou 10 de R$ 279,80 por mês, sem juros.
Vem pras Lojas 100.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Com a alta das passagens aéreas, muita gente pensa, ah, vou deixar de viajar, porque afinal de contas, viagem é um luxo, é um supérfluo, e não é bem assim. Na verdade, viagem é um investimento. O descanso, ele é extremamente necessário, aliás, é um investimento que você vai levar para a vida toda, todas as memórias dessa viagem. O que você pode fazer é pesquisar mais os preços, comprar com antecedência, buscar destinos não tão badalados e mais baratos e igualmente incríveis. Você pode simplesmente postergar a sua viagem, porque se você comprar com antecedência, você compra mais barato, mas não deixe de viajar. Tá legal? E se você quiser saber mais sobre investimentos e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Tóquio Marine Hall apresenta, dia 11 de abril, Fagner cantando todos os seus sucessos que marcaram gerações. Dia 19 de abril, Gato Galáctico, um espetáculo com música, dança e uma experiência que encanta crianças e famílias. Dia 24 de abril, Ivan Lins, com seu show 80 anos, revivendo momentos marcantes da sua trajetória. E dia 26 de abril, Supertramp Experience, direto da Europa, a maior banda de tributo ao Supertramp do mundo, cantando todos os sucessos. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui. Adias.
Venezuela, que não, obviamente não tem nada a ver com o governo. Quando Juan Guaidó, que foi o presidente interino do país, reconhecido por mais de 60 países, e eu tive o privilégio de estar com ele, tomar um café com ele, falar com ele, ele escreveu o prefácio do meu livro a respeito da Venezuela, 6% da população, Caniato, sabia quando ele deixou de ser presidente. 6% da população sabia que ele tinha deixado de ser. Por quê? Porque ninguém mais se interessa por aquilo. É como se o meu destino fosse esse, não tem mais o que fazer, eu não vou mais me envolver com política, não adianta eu saber sobre política, não quero entender, estudar. Você abre mão, um sentimento de resignação. Eu espero que a gente não chegue nesse nível, porque se nós chegarmos nesse nível, abrirmos mão de tudo, o escárnio que já é um absurdo absoluto no Brasil, talvez se transformaria em algo muito mais obsceno.
Pois é, programa Os Pingos nos Is, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. A notícia em destaque, notícia trazida pela nossa repórter Júlia Firmino, o careca do INSS estaria travando nos bastidores com Maurício Camisotti uma disputa para saber quem consegue fechar a delação premiada. Já é sabido que Maurício Camisotti, por meio dos seus advogados, já teria avançado nessa disputa, fecha a delação, e aí careca do INSS revela a um jornalista dizendo o seguinte: se ele, o Camisotti, não falar tudo, não revelar todos os detalhes, eu vou ter que falar. E aí ele ameaça, inclusive, revelar o nome de políticos de vários partidos que, em algum momento, participaram do esquema do INSS. Parlamentares ou políticos do PDT, do Republicanos e também do PL. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque quando o Musa menciona, sempre há aquela preocupação sobre uma canetada, né? Uma decisão que viria de cima e que poderia inviabilizar, por exemplo, uma delação ou o avanço da investigação. Mas, do jeito que o Musa fala, parece que seria algo muito improvável. Espera aí, anteontem nós trouxemos uma informação, uma ação de 2021 que foi resgatada, será colocada para votação e apreciação em plenário da Suprema Corte, que pode, inclusive, alterar as regras da delação premiada. Poderá mudar esse instituto da delação premiada. Ou seja, no meio do jogo, você mudaria as regras do jogo. E aí, talvez, a delação de Maurício Camisotti não vale a mesma coisa se a regra fosse mantida. É um troço estranho, hein, Beraldo?
Tudo é estranho no Brasil, Cânia. Tudo é estranho. O Musa estava dizendo essa descrença do povo brasileiro. E isso, de fato, acontece, quer dizer, as pessoas elas estão completamente descrentes, porque o Brasil, do ponto de vista institucional, não dá nenhum motivo para que a gente acredite que as coisas vão ser melhor amanhã em relação ao que elas são hoje. Isso se dá há muito tempo no Brasil, né? O povo brasileiro ele sempre foi tratado à margem, desde que o Brasil é o Brasil, desde a independência, né? Aquela negociação que houve para que as elites que estavam no Brasil pudessem comprar o Brasil da coroa portuguesa. E aí o Brasil nasce de um lado endividado, mas de outro também nasce com uma elite que domina a população e a população ela não consegue desenvolver um senso de patriotismo, um senso de que o Brasil é nosso, de que, sobretudo, nós precisamos lutar e defender a nossa pátria, a nossa terra. E não é por outra razão que hoje a gente observa áreas de cidades importantes, como o Rio de Janeiro, em que as pessoas não podem mais circular. E às vezes são lugares ali onde a pessoa passou a vida inteira frequentando e hoje ela não pode mais circular sem a autorização de alguém. Quando ela entra naquele espaço, a lei que vale não é mais a lei que vale no Brasil, é a lei do crime organizado, do grupo que tomou conta daquele pedaço. E a gente aceita isso. Nós convivemos com isso com tanta passividade, de forma tão pacífica, como a gente convive com este tipo de decisão que vimos na Lava Jato, em que pequenos detalhes que foram construídos e deixados dentro dos processos acabou servindo para que depois se livrasse a cara de absolutamente todo mundo. O brasileiro ele convive tão pacificamente com o absurdo que Em São Paulo, por exemplo, quando se instalou o rodízio de veículos, Caniato, o que, que o poder público estava dizendo para as pessoas que possuem carro? Você, que trabalhou para comprar o seu carro, que paga as parcelas do seu carro, que paga o IPVA para ter o direito de rodar pelas ruas e estradas do Brasil, você está proibido de sair com o seu carro uma vez por semana. E não é que o poder público disse: eu vou te impedir de sair com o seu carro, mas eu vou reduzir o seu IPVA em um sétimo. Não, esqueçam. É simplesmente tomaram o direito da pessoa livremente circular com o seu carro. E todo mundo ficou quieto. Quem pôde comprou o carro do rodízio. E aí as pessoas vão dando um jeito, vão se livrando. A gente não fica mais indignado. E agora, Caniato, quando houve essa proliferação dos telefones celulares e das redes sociais, nós tivemos dois lados disso. Um lado é a informação que chega de diversas fontes, né? Então, as pessoas no Brasil inteiro, elas se informam numa rapidez muito grande. É claro que tem toda uma discussão da qualidade da informação, então, mas o fato é que tudo que acontece, todo mundo fica sabendo na hora. Mas, por outro lado, parece que as pessoas estão tão entretidas com aquilo, não tiram os olhos do seu telefone, às vezes ficam ali 2, 3 horas vendo vídeos absolutamente irrelevantes para a sua vida, que não ensinaram nada, talvez tenha dado uma risada, talvez tenha escorrido uma lágrima em solidariedade a uma situação triste que apareceu ali, mas não acrescentou em nada. E quando a pessoa está ali fixada naquilo, ela não está agindo. Ela não está percebendo, recuperando a noção de como é importante a sociedade, a nação brasileira reagir. E a gente não pode se enganar. O Brasil, ele precisa de uma nova configuração. O Brasil precisa, de fato, começar de novo. Porque quando você tem uma crise de moralidade, como nós já falamos aqui, você precisa promover uma quebra nessa dinâmica que produz uma sociedade que não liga para a moralidade. Então, Caniato, eu vejo que tudo isso que está acontecendo, aos pouquinhos, talvez vá formando uma consciência que a reação vai demorar um pouco mais de tempo. Por isso que eu disse que as pessoas estão perdendo seu tempo com outras coisas, distraídas. Isso tudo faz parte também desse conjunto de elementos que os picaretas, os vagabundos, usam para continuarem tocando as suas picaretagens e contando com o silêncio do povo. Mas em algum momento eu acredito que a gente vai conseguir formar uma maioria indignada que vai buscar realmente uma pressão tão forte que vai ser impossível a gente não recomeçar o Brasil.
Só passar para o Dávila, que tem um aspecto na fala do careca do INSS que dá a impressão que aqueles que querem fechar uma delação podem colocar as instituições em uma posição de leilão, né? Ah, eu dou mais. Não, não, eu vou revelar tudo. Ah, não, mas eu vou falar quem são os políticos. Dávila, diante de figuras que participaram do esquema, que têm informações e que, em tese, querem revelar tudo, que história é essa de um acusar o outro? Olha, se ele não revelar todo o esquema, eu vou dar detalhes e vou revelar os nomes dos políticos que participaram. Parece quase um leilão, né? Ó, quem vai dar mais? Quem vai revelar mais nomes? E qual é a postura das instituições quando se deparam com uma manifestação dessa?
Vamos voltar aqui à nossa teoria dos jogos. Hoje é o tema do dia. Porque no fundo é isso. É óbvio que se Camisotti deixar a coisa de fora e o careca do INSS resolver falar e abrir tudo, quem vai perder o privilégio da delação aí é o Camisotti. E hoje ele tem o privilégio. Então ele tem todo o interesse e estímulo e incentivo para falar absolutamente tudo. Porque assim, ele se livra da cadeia e o careca do INSS com os demais mencionados vão mofar na cadeia. Essa é a diferença. Então quem está disposto a falar, é bom falar tudo. Porque essa história de poupar pode fazer com que você perca a vantagem competitiva de ser o primeiro a delatar e falar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu concordo aqui integralmente com o Beraldo. A história, e aí eu discordo do meu amigo Mota, a história é o seguinte, são os cidadãos de bem insistindo no meio desse lamaçal, dessa esculhambação, dessa sem-vergonhice, continuar fazendo a coisa certa, continuar lutando pelo que é certo. E alguma hora isso vira o jogo. E aí eu vou dar aqui dois exemplos históricos que me parece muito apropriado para ilustrar isso. Pessoas que nunca desistiram nem na hora mais sombria da luta. O primeiro, aliás, é uma frase maravilhosa do então deputado Ulisses Guimarães, que foi o grande cavaleiro da esperança, que ele chamava, porque lutou contra a ditadura durante 21 anos. Não foi um mês, dois meses, 21 anos. Quando uns já desistiram, outros aderiram ao governo, outros foram para a luta armada, e ele continuou perseverando no caminho correto. O Ulisses falava o seguinte: a estátua dos estadistas não é forjada pelo varejo da rotina ou pela fisiologia do cotidiano. Ou seja, estadista aparece justamente nesses momentos de crise intensa. É aí que aparece Ulisses Guimarães, é aí que aparece Churchill, é aí que aparece De Gaulle. Todas essas grandes figuras não apareceram no pequeno escândalo. Apareceu quando a coisa desandou completamente. Então, assim, 21 anos, mas aquele bom exemplo foi fundamental para criar essa massa de indignados e começou a virar o jogo. Virou o jogo na eleição de 78, depois virou o jogo, finalmente, em 85, a redemocratização. Outra grande figura é o Churchill. O Churchill, quando começou a guerra, em 6 meses a Alemanha tinha detonado e conquistado a Europa inteira. Só sobrou a pequena ilha da Inglaterra. O que que os políticos da época, esses aqui que o Ulisses fala forjado no varejo do cotidiano ou na fisiologia do dia a dia, queriam? Vamos fazer a paz. Olha, nós somos uma ilha indefensa contra esse poderio nazista. Vamos aproveitar agora para fazer um grande acordo. E o Churchill falou, nós vamos lutar. Aí todo mundo falava, tá aí o sonhador, o cara que gosta de guerra, vive no mundo da lua. Pois foi justamente 2 anos e meio, perdendo todas as batalhas, foi que fez com que tivesse essa aliança dos Estados Unidos com a Inglaterra e a guerra virasse o jogo. Então, assim, é aí que nascem os estadistas, são nesses momentos que vão aparecer os grandes estadistas, nesses momentos vão aparecer os Ulisses, os Churchills, os De Gaulle, todo mundo. Não vai aparecer no momento de mediocridade. E a hora está madura para isso acontecer. Porque o que tem de picareta, malandro, imoralidade, aqueles que tiverem coragem de perseverar na defesa dos valores corretos, são esses que vão liderar o Brasil na sua transformação que está chegando. Não sei se vai chegar nesta eleição ou na próxima, mas vai chegar e está chegando. O que nós precisamos agora é de coragem, perseverança e determinação. E caráter, é a hora de testar o caráter daqueles que vão fazer a diferença na história do Brasil.
Pois é, vou passar para o Mota, só vou pedir para a direção confirmar se a reportagem está pronta, se dá tempo de mais um comentário, tá bom. Mota, então em cima do que disse o Dávila até mencionou o seu último comentário, mas o Dávila menciona que grandes escândalos podem provocar um choque na nossa política, líderes acabam se destacando, aparecem os grandes estadistas e mudanças acabam sendo promovidas nesse cenário. Enfim, eu acho que é interessante nós destacarmos esses aspectos que o Dávila acabou de mencionar, mas no Brasil também a gente precisa considerar que boa parte ou uma boa parcela da população recebe algum tipo de benefício do governo. Então talvez o eleitor médio nem se sinta motivado a votar em um outro por conta de um escândalo que tem aparecido. Tem isso também, né?
Caniato, eu vou pedir um tempo extra porque eu quero fazer a réplica dos comentários do Dávila e, de uma certa forma, do Bruno, e depois eu quero comentar a notícia. Então vamos à réplica. Olha, o Dávila já perdeu algumas apostas comigo. O histórico dele não é bom. A última foi quando aconteceu a indicação do PGR. Vocês lembram que o Dávila insistiu durante muito tempo que ia ser diferente por causa do histórico dele. Perdeu essa aposta. Contra o exemplo de Ulisses Guimarães era uma figura de respeito, claro, mas ele foi um dos responsáveis por essa Constituição que está aí e que permitiu esse ativismo judicial, permitiu não, provocou esse ativismo judicial que está colocando o país na beira do abismo. Quanto ao exemplo da guerra, se uma crise vai produzir um grande homem, olha, eu já estou há muito tempo vendo crise no Brasil e o grande homem ainda não surgiu. Vamos continuar esperando. Agora, eu quero comentar o careca do INSS, essa delação e a expectativa que tanto o Dávila quanto o Bruno têm em relação à teoria dos jogos. No Brasil é diferente, meus amigos. No Brasil não tem essa história de que aquele que delatar por último vai se dar mal. A aposta de muita gente é que nenhum deles vai se dar mal. Daqui a pouco os dois já estão por aí livres, leves e soltos, como estão os envolvidos nos escândalos passados. Isso me lembra, e eu queria que o espectador prestasse atenção nisso que eu vou dizer agora. O que está acontecendo no Brasil hoje me lembra uma cena que eu testemunhei há muito tempo. Essa cena vai estar no meu próximo livro. Na cena, um casal está assistindo televisão. E na televisão está passando uma transmissão direto do Congresso Nacional. Tem alguma coisa acontecendo lá que faz com que o marido se vire para a mulher e diga: agora sim, agora tudo vai mudar. Esse é o ponto de virada do Brasil. Agora nós vamos viver em um país decente. O ano era 1992 e o evento que o marido achava que ia consertar o Brasil foi o impeachment de Fernando Collor.
Pois é, o Mota trouxe, deu uma apimentada no nosso programa, fazendo as análises, né, a tréplica em relação ao que disse o Dávila e também o Musa. Deixa eu passar para o Dávila, acho que ele tem um complemento a fazer. Vai lá, Dávila.
Ô Mota, tá 1-1, placar, porque eu errei no negócio do Gonê e você errou completamente o Galípolo. Então tá 1-1.
Tá certo, tá justo.
O jogo tá empatado, o jogo tá empatado.
Tá justo.
Mas o que eu acho só é que nós não podemos desistir de continuar fazendo a coisa certa. É isso, é só esse meu ponto. O meu ponto é: cada cidadão no seu nicho tem que continuar acreditando que fazer a coisa certa vai fazer a diferença, que você não está sozinho. Porque se a gente abandonar que fazer a coisa certa é o certo a se fazer nesse momento, a gente está perdido e vai virar o jogo. Esses picaretas, o Mota sabe muito bem quantas safras de picaretas a gente já teve nesse Brasil que entrou, saiu, foi expurgado, ou pelo voto, ou pelo sistema, não importa, não dura. Aqueles que duram são aqueles que fizeram a coisa certa. Então a gente tem que continuar acreditando nisso, porque é assim que nós vamos construir um país melhor. Então, eu entendo que este é o momento do cidadão de bem não desistir, não ser tomado pelo cinismo, pela apatia e achar, olha, melhor jogar toalha, se render, enfim, compactuar com o mal menor. Não, eu acho que essa é a hora. Essa é a hora que os filhos e netos de cada um de nós vão ter orgulho da nossa luta contra essa barbaridade, essa sujeira, essa imoralidade que reina no país.
Zé, Bruno, quer fazer o seu complemento só para a gente fechar a discussão sobre esse caso? Vai lá.
Não, eu, como eu sempre falo, nunca estou em cima do muro, mas a questão é que nesse caso eu flerto ali com os dois lados. Eu estou do lado do Mota, do ceticismo, porque eu sou muito da matemática, da economia, eu adoro, então os números realmente mostram isso. E eu acho que não tem mais, porque nós temos, eu cheguei no ponto que não faz sentido nós termos esperança no Brasil. Talvez, ou melhor, termos expectativas, e sim algum tipo de esperança. Mas eu também concordo que é o meu lado moral, meu lado aqui, no ponto de, sob o ponto de vista conservador, é, de olhar e falar, a gente tem que fazer o bem para nosso, para nossa família, para os nossos, para o nosso entorno. Então, qual é a alternativa? A alternativa é continuar fazendo o bem. E continuar fazendo o bem pressupõe que algum dia, talvez, tenhamos algum tipo de mudança. Mas, do outro lado, realmente, os dados, as instituições E quem comanda o Brasil hoje, que em última instância é a burocracia, é o Estado, não dá nenhum tipo de esperança para isso. Então, a questão é como tirar essas pessoas de lá, porque com essas, realmente a chance é zero de mudança.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui em relação à delação tanto de Maurício Camisotti quanto do Careca do INSS. Tem uma outra informação. Sob o governo Lula, os brasileiros pagaram a maior carga tributária da série histórica em 2025, segundo dados do Tesouro Nacional. A cobrança de alíquotas somou 32,4% do PIB no ano passado, representando um crescimento de 0,18% em relação a 2024. Os dados mostram que o aumento da carga tributária está relacionado quase em sua totalidade com a elevação dos tributos do governo federal, como no caso do IOF, vocês se lembram. Além do aumento do imposto sobre operações financeiras, o Tesouro apontou que houve aumento da carga tributária na categoria impostos sobre renda, lucros e ganho de capital, além do imposto retido na fonte. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Questões tributárias, brasileiros pagaram o maior número de impostos da história. É uma notícia que nós não gostaríamos de estar tratando, né, Cristiano Beraldo? Agora, falar de carga tributária alta, se a gente buscar um ranking na internet, nós nos depararemos com países como Dinamarca, tem também a Áustria, Finlândia, países que cobram muito de seus cidadãos. Só que aí sempre colocam em perspectiva o que essas sociedades oferecem para o contribuinte. Quais aspectos desse governo, ou dessa cultura do brasileiro, dos governos aqui do Brasil, de taxar, criar impostos, tarifas e etc. E aí muitos acabam colocando na balança, poxa, mas eu recebo muito pouco de volta. E aí?
É exatamente isso, Caniato. O problema não é o quanto você paga de imposto, mas sim o que está sendo feito com o dinheiro que é pago em impostos, né? O que retorna para o pagador de impostos, para a sociedade como um todo, a partir da gestão dos recursos pelo poder público. E aí a gente chega à conclusão que, de fato, no Brasil, o imposto é roubo. Porque o brasileiro paga muito e há muito tempo. Até hoje, metade da população não tem saneamento básico. Nós observamos a infraestrutura brasileira extremamente precária. O Brasil tem rodovias federais que ainda tem quebra-molas, porque não oferecem a infraestrutura necessária para se rodar em rodovias federais. Se você pegar e passar pela Regis Bittencourt, que conecta São Paulo, maior centro industrial do Brasil, ao sul, né, a Curitiba, ao sul e ao Mercosul, você vai ver que até hoje é uma estrada que em diversos trechos você tem que ir a 40 por hora. Me desculpe, um país sério, especialmente da dimensão do Brasil, já teria, no mínimo, infraestrutura de estradas onde as cargas pudessem se mover numa velocidade minimamente razoável. Mas não. O mesmo caminhão que poderia fazer uma viagem em 4 horas demora 8, porque o poder público é incompetente. Se nós formos para os portos, além de todos os absurdos que a gente conhece, de picaretagem, o fato do Porto de Santos, que até hoje é de administração federal, ser o maior exportador de cocaína do Brasil, da América Latina, o segundo maior exportador do mundo de cocaína, nós ainda nos deparamos com uma realidade que a infraestrutura portuária brasileira é do século passado. Nós não temos infraestrutura elementar para países que pretendem desenvolver a sua indústria, pretendem desenvolver o seu agronegócio, pretendem desenvolver tecnologia. Nós somos um país atrasado, Caniato. Pagamos e muito para viver nesse país atrasado. E aí, quando a gente vai olhar para o judiciário brasileiro, a gente se dá conta que a maior parte do judiciário é para tratar de disputas tributárias. É óbvio. É óbvio que é muito melhor não pagar e brigar na justiça do que ficar financiando a incompetência, a roubalheira. A gente está vendo, Caniato, nós não falamos ontem, talvez a gente fale hoje, o FGTS, que as pessoas pagam com a desculpa lá do Getúlio Vargas, não, é uma garantia para o trabalhador. Agora o governo, que destruiu a vida das famílias brasileiras, vai liberar essa garantia do trabalhador para ele pagar dívida. Para quê? Para ele quitar com os bancos e poder se endividar de novo. Essa é a dinâmica brasileira. O Brasil é o país do absurdo, o Brasil é o país inviável e não faz absolutamente nenhum sentido as pessoas pagarem impostos como se paga no Brasil. É uma vergonha. É a gente se sentir literalmente roubado todos os dias.
Deixa eu passar para o Roberto Mota. Brasileiros e o pagamento do maior volume de impostos da história. Inclusive, na atual administração, a carga de taxas, tributos e impostos somou 32,4% do PIB. Essa é uma estimativa do Tesouro Nacional. A gente tem tratado disso de forma frequente aqui no programa, né, Mota? Há, inclusive, muitas comparações com outras administrações. Teve uma administração recente que chegou a cortar impostos. Então, há uma leitura diferente sobre o quão importante é a criação de um imposto. Ah, cria um imposto, mas isso vai para a saúde. Essa é a defesa de muitos, né? Mas nem sempre aquele imposto criado vai para aquela área que é tão importante, tão fundamental, né?
Exato. E isso tudo, Caniato, é construído em cima de ideias. O socialismo é uma ideologia construída em cima de dois pilares. O primeiro é o fim da propriedade privada, o coletivismo. E o segundo pilar é a concentração de poder nas mãos do Estado. Tudo tem que ser planejado pelo Estado, controlado pelo Estado, permitido pelo Estado. Então, quando você junta essas coisas, o ódio à propriedade privada e a adoração ao Estado, você conclui que para os socialistas, para a esquerda, carga tributária alta não é problema. Isso é o objetivo deles. Um sistema socialista ideal, a carga tributária é de 100%. Você não ganha nada. O Estado fica com todos os frutos do seu trabalho. Depois o Estado te dá as coisas que ele acha que você precisa. Ele te dá a bolsa isso, ele te dá a bolsa aquilo. É lógico, essa regra só não se aplica àqueles que estão no topo da pirâmide socialista. Porque não existe nenhum grande líder socialista que não tenha ficado rico.
Um tema muito importante. Daqui a pouco, o Bruno Musa e o Luiz Felipe Dávila trarão as análises e reflexões a respeito desse aumento substancial na criação de impostos, no aumento de impostos, na arrecadação dos impostos federais, inclusive, maior volume da história foi pago pelo brasileiro, né, pelo cidadão, pelo contribuinte. Daqui a pouco a gente vai tratar disso, mas eu preciso acionar nossa reportagem, porque os advogados de Daniel Vorcaro tentam fechar os últimos detalhes do acordo de colaboração premiada neste fim de semana. Matheus Dias chega ao vivo, vai trazer os detalhes, as informações. Matheus, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Então, esse acordo deve propor, além, claro, da revelação de todo o esquema, os nomes das pessoas que participaram, o pagamento de multas na casa dos bilhões? É isso? Conta pra gente.
É isso sim, meu amigo. Boa noite para você, Caniato. Boa noite a quem nos acompanha. O acordo, então, tem uma série de anexos e também a previsão de multas em torno de valores bilionários aí que devem ser pagos por Daniel Vorcaro, além de, claro, benefícios que são esperados pela defesa por conta da colaboração do banqueiro. Essas informações são da jornalista Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro, então, prevê que nesse final de semana vão acertar ali os últimos detalhes desse documento que será apresentado aos investigadores, será apresentado à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, e para que na semana que vem, então, já tenha esse documento em mãos das autoridades. A defesa de Daniel Vorcaro quer apressar, então, essa delação, quer fazer com que ela aconteça da forma mais rápida possível, inclusive com uma estimativa até bem positiva, viu, Caniato? A defesa acredita que deve-se ter ali um período de cerca de 2 semanas para que as autoridades analisem essas informações apresentadas e depois mais 2 semanas para que seja colhido, então, o depoimento de Daniel Vorcaro, que as oitivas aconteçam. Só que essa previsão pode não se tornar realidade, já que na prática o Ministério Público e a Polícia Federal podem levar mais tempo para analisar esses documentos, analisar essas informações e, claro, até o momento esses valores bilionários ainda não são deferidos pelas autoridades. O que for passado como uma proposta da defesa de Vorcaro pode não ser aceito pelas autoridades, eles podem fazer uma contraproposta e isso pode levar um pouco mais de tempo. O que é visto como uma das maiores dificuldades para os advogados de Vorcaro nesse momento é que ele consiga revelar mais informações do que as autoridades já têm, viu, Caniato? Isso porque, com a quebra do sigilo telefônico, telemático, dos computadores, das contas bancárias de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, claro, já tem muitas informações e Daniel Vorcaro ou revela tudo ou revela informações a mais que eles ainda não têm. Para isso, a defesa já está preparada e parece que isso não amedronta os advogados de Daniel Vorcaro. Tanto que a visão otimista deles por esse prazo mais rápido é porque eles acreditam que as informações apresentadas serão inquestionáveis para fazer com que esse acordo saia do papel mais rápido, né, Caniato? Daniel Vorcaro, que está preso desde o início de março, no dia 19 de março foi transferido pela Polícia Federal e desde então recebe os advogados para finalizar os detalhes desse acordo. Ele que montou uma força-tarefa para fazer essa delação se tornar possível com cerca de 10 advogados, viu, Caniato?
Pois é, né? Deve ter contratado advogados muito especializados, inclusive, no fechamento, no avanço dessas negociações para conseguir o acordo de colaboração premiada. O Matheus segue acompanhando esses desdobramentos. Daqui a pouco ele volta na programação com outras informações. Bom trabalho para você, Matheus. Agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Há dias em que a gente.
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Dias você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda. Em São Paulo. Há Dias. Seu conforto começa aqui.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e sabor das pizzas da Sala VIP onde desejar?
Contrate o serviço de buffet da Sala VIP e tenha uma festa mais que especial. Sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas. E por fim, as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet, porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Começamos no rádio. Conquistamos o digital. Fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta. Uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta. Canal 51.
Bolso lá fora, com o dinheiro que foi separado, como aqui no Brasil, se ele não falar mais do que já está na documentação em posse da Polícia Federal, ele vai continuar preso. Ou seja, ele está num beco sem saída. Ou fala tudo e rápido, ou perde o dinheiro lá fora e perde a chance de passar menos anos na cadeia.
É uma questão que é interessante. E se esse revelar tudo que o Dávila menciona for exatamente o que as autoridades já têm na mão? Se falar tudo estiver em linha com aqueles arquivos que foram alcançados por meio da extração dos arquivos secretos dos celulares e dos computadores. É isso que a gente tem que verificar também. Presumimos que ele traga informações adicionais, né? Dê nome aos bois, quem são as autoridades que participaram, que de alguma maneira facilitaram todo esse trâmite para que ele pudesse tornar o Banco Master essa potência. Deixa eu passar para o Bruno Musa, que o Bruno vai certamente discorrer em relação a outros aspectos que envolvem essa negociação para fechar a delação, mas também esse ponto que envolve o pagamento de multas, né? Seriam recursos obtidos por meio dos ativos do Banco Master ou uma reserva pessoal, né, da pessoa física de Daniel Vorcaro? E qual é a conta, né, que a gente tem que chegar para entender que multa é essa? Porque quem está fazendo a proposta de pagamento de multa são os advogados de Daniel Vorcaro. Fico imaginando as autoridades, né? Qual é a conta que você tem que fazer para estipular uma multa? Ó, estou mandando um boleto para você. A multa é de quanto?
É, e chegamos ao nível depois de devolver o dinheiro, cancela tudo e fala, não, pode ficar com o dinheiro que é seu, né? Já vimos isso viver aqui no Brasil. Mas, de fato, me parece que se chegarmos a esse ponto de uma devolução desses bilhões, vale lembrar, a conta do pai dele foi noticiada que tinha 2,2 bilhões de reais do pai. Então, imagina quantas outras contas estão por aí dispersas em paraísos fiscais, em várias empresas que foram se perdendo uma na outra, uma sócia da outra, e vai se perdendo ao longo de vários caminhos assim obscuros. Mas no meu entender, Caniato, isso seria o dinheiro do próprio dele, obviamente dele, proveniente de toda a corrupção que ele desviou de todo mundo, uma vez que os ativos do banco eram ativos completamente inflados, porque os ativos do banco que davam sustentação para as captações via CDB, LCI, LCA, eram ativos que estavam inflados no balanço. Lembra de todo aquele percurso do caminho que nós explicamos aqui algumas vezes? Por exemplo, ele comprava determinadas empresas e colocava que o valor daquela empresa no balanço do banco era maior do que de fato ela era. Você tem uma empresa que ela vale 10, ele comprava por 20 e você participava do esquema. No ativo do banco entrava como 20, porque pelas regras normais do Brasil, um banco pode se alavancar em até 8 vezes em cima do que ele tem de ativos no balanço. Então, se ele tem uma empresa que valeria 10, mas ele coloca no balanço como 20, ele pode se alavancar 8 vezes captando mais CDB, LCI, LCA, aumentando o seu passivo com os correntistas, mas trazendo mais dinheiro para dentro do banco. E esse círculo se tornou aí algo que foi crescendo e crescendo. Então, os ativos do banco, quais eram de fato? Empresas ilíquidas, com valores inflados, consequentemente não chega nem perto dos valores bilionários que estamos falando aqui dessa corrupção que, repito, se tornou o maior escândalo do Brasil, a história do Brasil. Então, consequentemente, teria que ser sim ou sim de dinheiro, do dinheiro fruto da corrupção desviado por ele, e não dos ativos do banco, que no fundo não valiam absolutamente nada. Apenas lembrando que quando o BRB ofereceu aqueles 2 bi, que era justamente o que o Banco Central disse que o Master na época precisava de injeção de liquidez para continuar sobrevivendo, no mesmo período que o BRB ofereceu 2 bilhões, e a gente está vendo agora o BRB praticamente quebrado, precisando de recapitalização, bancos privados de primeira linha ofereceram R$1 pelo Banco Master e retirando vários passivos e ativos do balanço, querendo assumir apenas uma determinada carteira, X ou Y. Então, ou seja, o banco não valia nada. Se levar o ativo em consideração do banco, não tem nada para ser devolvido. Então, teria que ser sim ou sim o dinheiro desviado, fruto do roubo, que está provavelmente em offshores, em paraísos fiscais, em contas, seja lá de quem for.
Pois é, a gente já noticiou tanta coisa em relação ao caso do Banco Master, né? As investigações avançaram. Tantos arquivos não foram divulgados, revelados, vazados, né? Para além daquela situação das festas, enfim, da contratação das modelos, do quanto ele gastou com os cachês dos artistas, para além disso, né? Quantas autoridades, figuras não foram implicadas, conversas, mensagens que se apagavam depois, né? Criptografadas, enfim. Vocês se lembram, vocês têm que puxar pela memória, gastar 15 minutos no Google e voltar 2 meses no noticiário. Quantas figuras já não foram citadas pelos veículos de comunicação? Eu fico imaginando. Ele tem mais um pacote de novidades para revelar? Porque me parece que o fechamento da delação se apoia nisso. Tem novidade? Novidades que poderão sustentar uma delação? Porque se for simplesmente uma cereja em cima do bolo, não sei se os investigadores embarcariam nessa. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para avaliar também essa possibilidade, que muitos dizem com muita segurança. Olha, só vale a pena fechar uma delação se a figura em questão tiver muitas informações para revelar, né? Agora, muita coisa já foi divulgada, já houve avanços importantes na investigação, né, Beraldo?
A gente tem que fazer a pergunta, vale a pena para quem? Porque o Brasil hoje está assistindo essa disputa de poder que vem do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, de pessoas que têm, em razão do cargo que ocupam, um poder muito grande para conduzir essa história da maneira que melhor lhes convier. E me parece que, no caso do Master e uma eventual delação de Daniel Vorcaro, ela teria que se dar, no mínimo, de uma forma que não atingisse os próprios julgadores do caso do Banco Master. E aí lembremos, Caneto, o Master está no Supremo Tribunal Federal porque em algum momento lá atrás foi mencionado o nome de um deputado federal de quem ninguém nunca mais ouviu falar em relação a esse caso. Então, tudo sobre o Master está tendo uma condução bastante peculiar. E agora eu não tenho a menor dúvida de que essa delação será aceita caso ela consiga restringir o tema Banco Master a um universo que não atinja figuras que são realmente poderosas. E aí a gente vai ver mais uma vez o Brasil sendo Brasil. Essa condução do exercício do poder de forma a autopreservação. Ser funcionário público no Brasil, sobretudo nesses altos escalões, já não tem mais nada a ver com servir a sociedade, mas sim em preservar os próprios interesses e os interesses dos grupos que esses representam.
Passar para o Mota também trazer a avaliação dele. Mota, nesse processo todo, né, e nesse momento em que os advogados de Daniel Vorcaro negociam o fechamento da delação premiada, alguma coisa te tranquiliza? Por exemplo, saber que André Mendonça é quem fará a análise para validar e homologar a delação premiada. Isso é algo que te tranquiliza por conta do distanciamento de André Mendonça do caso?
Não, nada me tranquiliza e às vezes eu tenho a sensação de que eu estou diante de um teatro do absurdo. E mais uma vez eu tenho que questionar o que o Dávila disse. Por quê? Essa expectativa de que o banqueiro vai ser premiado com redução da sua sentença se a delação dele incluir todos os fatos e toda a verdade. Agora, deixa eu perguntar, quem vai reduzir os anos de cadeia do banqueiro em troca das informações? Quem? De quem será essa decisão? Da Procuradoria-Geral da República ou da Suprema Corte? Essas duas instituições vão recompensar o banqueiro por denúncias que podem implicar a própria corte? Que lógica é essa? Eu não vejo qual é a lógica de premiar o banqueiro por uma coisa que vai afetar você. Me parece, e é o que o Cristiano Beraldo disse, que os incentivos estão, na verdade, todos na